Aliás, a propósito disso, em relação à participação judicial na questão da internação, senador Demóstenes, números publicados pelo governo federal em junho deste ano mostraram que 47% dos CAPs do país são dos tipos mais simples, que é esse mais um atendimento não especializado como o AD, que é álcool e droga. Exatamente, a CAPSON. Assim, em caso de necessidade de um auxílio mais especializado ou fora do horário comercial, as unidades não têm utilidade porque estão fechadas. Como resultado desse contexto, muitos familiares de pacientes recorrem à justiça para pedir socorro. Recorrem à justiça para pedir socorro. Só em Porto Alegre, a Defensoria Pública recebe 60 pedidos mensais de internação. A situação foi agravada pela recente epidemia do crack no país e também no Rio Grande do Sul. Nos últimos 3 anos, a procura de pessoas por internação aumentou em um terço, e o crack está por trás de 90% desses pedidos. O problema é que, quando a reforma psiquiátrica foi formulada, não havia esse problema, acredita uma defensora pública do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos diante de um cenário muito preocupante, exatamente pelo que disse aqui o doutor Salomão, que não temos políticas públicas. Agora, a doutora Maria Cristina fez uma questão, a palavra usada, que não há justificativa histórica nem empírica como medida de redução do consumo. Doutora Maria Cristina, nós ouvimos aqui um depoimento da embaixadora da Suécia. A Suécia, entre todos os países desenvolvidos, é o que tem uma política mais dura, diria, tolerância zero ao crack. E lá, a internação é compulsória, sim, e inclusive é uma penalização ao dependente que não, digamos, aproveitar aquele período da internação para a sua recomposição. Então, eu queria um comentário seu a respeito disso, sobre a questão desse processo. Em relação a que já existe uma experiência, e com índices, segundo a própria Suécia reconhece, com índices de redução do consumo de drogas em função dessa política mais dura e, digamos, intransigente em relação ao problema das drogas.
Alô? Entendeu? Bom, eu acho que são várias questões, senadora, que traz, que eu acho que são importantes. Eu acho que é muito importante uma questão que tem a ver, inclusive, com os dados que a senhora traz da Suécia, e também de outros países também têm experiências, quando eu falo da gente não ter uma comprovação, porque a gente escuta, às vezes, muito estudos, um exemplo. A efetividade do tratamento, 80%, 50%. Mas é importante a gente ver com detalhe como que é feita essa avaliação. Por exemplo, quando você está dentro da clínica, você aplica uma avaliação e digo, não, o nosso sucesso é de 80%. E depois que passa a porta, e depois que sai, eu acho que uma coisa muito importante que o senador Wellington traz, e isso também nos preocupa, é a questão, quando se fala, e os colegas da mesa vão concordar, em função da vasta experiência que tem, dificilmente, quando a gente fala do campo da atenção a alguém com problema, a gente não vão ter casos de recaída. Isso é previsto em tratamento, inclusive. Dificilmente. E essa é uma preocupação muito grande. Assim, no momento do tratamento, e aqui está se usando muito o entendimento, né, do tratamento como a questão da abstinência, simplesmente essa não é a única diretriz do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, realmente não é. Mas, não vou entrar nesse tema, nessa discussão, mas isso é uma questão muito importante, porque ao recair, e é isso aquilo que a gente falou daquele alimento, daquele ciclo, como fica difícil romper. Então, muitas vezes, você tem a informação de que realmente diminui o consumo. Estudos científicos, realmente, a gente não tem conhecimento. Não temos conhecimento de estudos científicos publicados que falem que a criminalização ou a penalização diminuam o consumo. Isso não tem se mostrado, inclusive, se a gente verificar, do aumento que tem crescente do consumo e pelos estudos em idades cada vez menores também, como o próprio CEBRID publica.
Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Eu queria levantar uma questão ao doutor Salomão, porque ele falou e sugere a penalização pecuniária ou financeira. Grande parte do consumidor de drogas, ele é da faixa, eu diria, mais pobre. Poderia, nesse caso, e aí gostaria de consultar o autor da lei, haver uma graduação tendo socialmente a condição de pagar a pena, essa penalização financeira, porque grande parte ele é usado, ele é um menino abandonado pela família, socialmente desajustado, alguma coisa, sai e acaba refém do traficante. Então, ele vive naquela relação, consome e pratica o tráfico para se sustentar. Isso está acontecendo, inclusive, nas escolas rurais, como vimos aqui, o senador Wellington lembra disso, da Contag, que mostrou que o ônibus escolar é um veículo para droga, mas a gente está dentro do... Não, simplesmente porque o menino sai da sua área rural e vai para a escola na cidade, ou no centro urbano, pequeno. E ele chega, não há um controle, nenhum controle da presença do aluno na escola. Ele fica perambulando e, evidentemente, é uma porta aberta para o traficante. O traficante pega essa como primeira vítima e leva a droga lá para o plantio de cana, plantio de feijão, enfim, leva para a lavoura. Então, essa camada social pobre teria, como é nesse caso, aplicar uma pena dessa natureza se ele não tem condições e a família não tem condições, doutor Salomão? Como, digamos, substituir ou criar um nivelamento do que é o usuário mesmo, que tem capacidade financeira para fazer isso?
E sim, mas acredito que o senador Demóstenes é que poderia fazer essa resposta melhor. E a ideia é de penalizar o grande financiador do tráfico, né, que é aquele que paga caro pela droga porque precisa mesmo do anonimato, que não é dependente. E ele é o grande sustentáculo do tráfico. Essa é a ideia. Até eu falei em um percentual de patrimônio, eu não sei se isso é possível, mas a penalização financeira, na minha opinião, como psiquiatra, talvez seja a melhor penalização para esses indivíduos.
Obrigada. Pois não.
Mitch, a ideia de Vossa Excelência tem guarida no direito. Até existem várias situações, até no direito provisório, por exemplo, a fiança, que agora eu insisti para que essa fiança fosse às alturas, eu vejo que o pessoal já está chiando, porque a fiança não tinha importância nenhuma. Mas agora, como a pessoa pode pagar até 100 milhões de reais de fiança, né, o juiz está ali arbitrando em 10 milhões e tal, então começou a assustar, a gente já está gritando, olha isso aí, porque fica ao critério do juiz, o juiz pode aplicar uma pena de acordo com
a condição social,
a gravidade, a condição social. E tal e tal, que vai de um terço do salário mínimo até essa fortuna. E, em determinados casos, o juiz pode, inclusive, isentar desse pagamento. Não tem condição de pagar, o negócio dele não é multa, o negócio é fazer o tratamento ou frequentar curso, alguma outra alternativa. Então, o juiz poderá fazê-lo, acho que é uma grande ideia, e Vossa Excelência, como relatora, poderá aproveitar com certeza.
Lhe agradeço muito, eu queria saber se o doutor Marcelo tem alguma observação a fazer para a gente encaminhar o encerramento dessa audiência pública tão esclarecedora.
Eu gostaria de comentar o que o senador Wellington Dias falou em relação à rede de assistência, e eu fiz questão de trazer fotos para mostrar o seguinte, esse descalabro na assistência ao usuário do crack no Brasil tem solução e tem recursos já disponíveis. Esse hospital que eu mostrei para vocês, que atende 100% SUS, toda a população de adolescentes de Goiás, Mato Grosso, região do Mato Grosso, Distrito Federal, sul da Bahia, esse hospital funciona com R$25 mil por mês. É um hospital filantrópico que tem 2 médicos psiquiatras e funciona com R$25 mil por mês. Da mesma forma, outras unidades poderiam funcionar se elas tivessem gerenciamento voltado para a resolutividade, não para o corporativismo, que a gente vê hoje graçar nas hostes governamentais. Então, o problema não é nem de dinheiro, não é nem de recurso. Como eu estou falando, e não é um hospital novo, esse hospital funciona desde 86. E está atendendo essa população. Como poderia estar atendendo a população de adulto se não houvesse uma resolução do Ministério da Saúde que impede a contratação de novos leitos, que impede convênio de novos leitos, mesmo para instituições sociais. Então, o problema não é recurso, é uma questão de gerenciamento de fim, não sei como, se compete essa casa, essa, né, de resolver como que nós vamos sair de uma postura que hoje, no meu ver, é corporativista, é ideologicamente carregada, para uma postura de resolutividade do problema.
Peço esclarecimento, se puder, presidente, ao doutor Marcelo Cacheta. O que ele diz, então, é o seguinte, que esse dinheiro, grande parte, fica represado no meio e não no fim. Quer dizer, acabam inchando a burocracia ou coisa semelhante e o dinheiro não chega no usuário. Porque o que Vossa Excelência está dizendo, R$25 mil por mês, atende 30 pessoas, contrata 2 médicos psiquiatras, mais outro corpo clínico, quer dizer, um excelente gerenciamento, um excelente resultado, inclusive para o governo. Se outros não funcionam assim, o que Vossa Excelência está dizendo é que o dinheiro, de alguma forma, para no intermediário e não no fim. Seria isso, doutor Marcelo?
Bom, essa é uma resposta que, como eu falei, como humilde médico, não me compete dizer, né? Eu acho que depende dos técnicos, da avaliação. Mas a mim, não. O que eu acho, a minha opinião agora pessoal é o seguinte, vamos pegar uma situação de um CAPS hoje. Você tem um CAPS AD. Você chega, por exemplo, em Goiânia, eu conheço a situação de 2 CAPS AD, tanto do infantil quanto do adulto. Você chega lá e procura um psiquiatra, por exemplo, você não tem. Você tem 30 outros técnicos, né? Mas o psiquiatra você não tem. Ele vai, quando tem, vai lá uma vez por semana. Ou seja, qual que é a resolutividade disso? Não existe. Por quê? Porque o sistema é feito para favorecer, se eu me desculpe a palavra, um certo cabide de emprego, para favorecer um certo corporativismo e não a resolutividade. Não há evidências, aí sim uso essa palavra, empíricas, para sustentar que a política de disseminação de CAPS AD é a política que vai resolver. No meu entender, não é, porque não está resolvendo. O problema só aumenta. Então, no meu entender, esses recursos deveriam ser direcionados para um outro modelo de gerenciamento, não mais o gerenciamento puramente estatizante, mas público, através de outras organizações, com gerenciamento. Por exemplo, essa instituição que eu falei, por que ela funciona com R$25 mil? Porque ela é filantrópica, ninguém lá tem lucro. Eu não tenho lucro, ninguém tem lucro, ela só funciona. É um modelo gerencial que poderia ser aplicado, por que não? Esse mesmo modelo gerencial. Agora, com triplo disso aí, a unidade de saúde mental do município de Goiânia, que é o pronto-socorro psiquiátrico, você me desculpe a palavra, mas é um bacheiro. Com o triplo com o triplo de recursos, com o quíntuplo de médicos, ela não funciona. Por quê? Aí entra a questão gerencial. Então, não é questão de recursos, é gerencial.
Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutor senador Wellington,
eu quero só
para a conclusão.
Para complementar. Primeiro, preciso examinar essa situação de Goiânia, porque eu conheço também, eu preciso dizer isso aqui, nós visitamos vários CAPS AD que funcionam. Eu cito o exemplo lá do meu estado, em Teresina, independente da posição que eu tenha com o gestor local, ele funciona, tá certo? Só que o CAPS AD, ele é esse centro de diagnóstico, ele é para ter um conjunto de profissionais que faz o diagnóstico e a partir daí é que dá os encaminhamentos. Precisa de desintoxicação, encaminha, precisa às vezes de internação numa unidade de urgência, enfim. E esse outro atendimento, e aí eu quero louvar isso e aproveitar isso para ressaltar só isso. É possível, sim, 30 pessoas serem atendidas por R$25 mil. Aliás, a média nacional é essa de R$800 per capita mês, né, para se ter, claro, fora a parte de urgência, se necessário, etc. Já nessa outra etapa que precisa do tratamento, que com certeza é o que faz essa clínica que o senhor apresentou, e é por isso que eu sou favorável a esse caminho. Veja, um preso, em média no Brasil, custa R$3 mil. R$3 mil. Como é que um país não abre espaço para isso? E aí eu quero aproveitar aqui para colocar, tanto em relação ao Ministério da Justiça. Quer dizer, me dói ver, agora mesmo teve aqui, eu participei, a senadora Amélia, o deputado Carimbão, outros parlamentares, enfim, para ter uma negociação com o governo, para a gente ampliar 20 mil vagas. Nós estamos falando de 1 milhão e tanto de que necessidade para ampliar 20 mil vagas em clínicas, não é? Comunidades terapêuticas, melhor dizendo, enfim, que foram selecionadas, que, portanto, preenchem as condições. E aí não se libera o dinheiro.
Mas...
Pois é, eu acho que é algo que... Não, não... Quanto é o valor? 150 milhões de reais era o valor previsto, tá certo, para este ano. Crack, então, como é que nós vamos fazer um... E enquanto, repito aqui, ó, quero transmitir aqui, enquanto não se fizer o certo que tem que fazer, aliás, o que está previsto lá na legislação, vai crescer... Exatamente a busca de um outro caminho. Por isso que eu acho que tem que fazer.
Obrigada, senador Wellington.
Se me permita, só porque teve uma consideração lateral em termos... Eu não entendi. Vossa Excelência é contra ou a favor de se prender quando necessário?
Vossa Excelência... Minha posição é clara. Eu sou contra a condenação, tá certo? O ato da pena, eu acho que não resolve não, isso aí, nós para o usuário.
O silêncio está falando, porque isso aí não vai para a casa.
Agora, alguém, agora que eu quero, eu vou além, não é porque está fazendo o tratamento, eu concordo também, alguém matou, vai ter que pagar ipsilita o que diz a lei sobre o que ele fez. Alguém roubou, assaltou, vai ter que pagar, ele não, eu sou contra o uso do tratamento como um prêmio, como não é, a cereja claro, do bolo. Pra, acho que a lei da penalização tem que ser cumprida como ela é estabelecida. O tratamento é um outro sistema. O problema é de déficit, de vaga, de falta de profissionais. Aí eu concordo
pra
aqui
terminar,
com
então,
todas as outras falas.
Eu dou a última palavra à doutora Maria Cristina, porque quis fazer uma observação sobre a questão dos CAPs AD. Por favor, doutora Maria Cristina.
Acho que é muito importante clarear, em função, talvez não tenha ficado claro na fala dos colegas, é o seguinte, se fala muito de CAPS AD, o que é isso? CAPS AD, enfim, não sei se para todos é familiar, o Centro de Atenção Psicossocial.
É para álcool e droga, no caso
álcool
AD,
e droga.
Tem um outro
tem
que
vários
é mais
tipos, né? Tipo 1, tipo 2, vai considerando, enfim, transtorno de modo geral, também atendem álcool e drogas, mas para população, enfim, tamanho de população de município, enfim. Mas o CAPS AD é um equipamento estratégico, ele tem uma função estratégica proposta... que pauta na questão da atenção multiprofissional, integrado à rede, no território onde a pessoa vive, circulando, integrando a atenção a familiares, enfim, e a inserção. Mas ele não faz sozinho o serviço, digamos assim. Nós falamos, e o Ministério da Saúde, ele trabalha com a composição de rede. E aí é muito importante também até pedir o apoio dos parlamentares que incentivem e fortaleçam e levem essa discussão para os seus municípios, para os seus estados, porque a gestão precisa ter esse fortalecimento de ampliar a sua rede. É uma responsabilidade partilhada nas três instâncias de governo. Isso é uma questão muito importante. Mas essa rede é composta por diferentes equipamentos. O que se fala é que hoje, pela política atual, o hospital, a internação e o hospital psiquiátrico não é o grande centro da questão da atenção. Ela não centraliza o tratamento em hospital psiquiátrico. Hoje, nós temos diferentes abordagens, inclusive a política nacional é reconhecida internacionalmente, serve como modelo para outros países, reconhecida pela OPS, e isso publicamente. Que equipamento? Só para clarear, nós temos leitos em hospitais gerais, temos leitos para tratamento específico de álcool e droga, inclusive com remuneração maior do que a de leitos normalmente. Tem estudo de parceria para compor com outras instituições realmente a questão de leitos. Certo. Tem uma proposta de uma unidade que chama UAT, que é uma unidade de atenção que também prevê leitos. Tem os leitos também de acompanhamento. Então, não, porque parece uma coisa muito simplista falar simplesmente os CAPs. Os CAPs sozinhos não farão e não dará conta. Eles estão, integram uma rede muito mais ampla. E
obrigada.
Só para ali, pra, também para passar informação... O GHC, ele tem atualmente o CAPS AD dele, foi cadastrado, habilitado.
GHC pelo... é o Hospital Conceição.
É, o Hospital Conceição, em 2004 ele foi habilitado, e o CAPS 2, que também tem, foi habilitado em 2009. Tem um CAPS I, que é específico para a população infantil juvenil, que ainda não foi habilitado.
Obrigada, doutora Maria Cristina. Eu queria agradecer a presença aí do deputado Luiz Carlos Reis, também do prefeito da cidade de Glorinha, no Rio Grande do Sul, Renato Raup Ribeiro, e do vereador Delmir Maciel, que participam também dessa audiência pública. pública que foi requerida por mim, como sou relatora desta importante matéria civil aqui, pelo debate acalorado em torno do tema, a realização da audiência pública para instruir o PLS 111 de 2010, de autoria do senador Demóstenes Torres, que altera a Lei 11.433, 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei de Drogas, para prever pena de detenção para condutas relacionadas ao consumo pessoal de droga e a sua substituição por tratamento especializado e dar outras providências. Esse foi um requerimento meu. E antes de encerrar a sessão, eu queria, extra pauta, fazer a leitura de um requerimento. Requeremos, corrigindo aqui o português, requeremos nos termos do artigo 40, inciso, parágrafo 1º, inciso 1, do Regimento Interno, a realização de missão oficial com a participação de membros da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, os senadores Wellington Dias, Vanessa Graziottin, Valdemir Mocca e Ana Amélia e Eduardo Amorim, a Inglaterra, Holanda, Suécia e Portugal, com o objetivo de fomentar o intercâmbio de experiências e colher subsídios para a formulação de políticas públicas de enfrentamento ao uso disseminado de álcool, crack e outras drogas.